Está entrando no ar. União é notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Você sempre ouve aqui. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é notícia.
Boa tarde para você, meio-dia mais um minuto. Hoje é segunda-feira, 7 de agosto de 2017. A partir de agora você acompanha as principais informações, porque está no ar a segunda edição do União é Notícia. Boa tarde a você, ouvinte. Boa tarde, Álvaro.
Boa tarde, nosso ouvinte. Boa tarde, Jaqueline.
Tempo e temperatura.
Segundo o nosso CIMEPAR, agora à tarde teremos poucas nuvens e à noite também. Amanhã teremos à tarde e à noite chuvas esparsas, mínima de 10 e máxima de 23 graus amanhã. Quarta, quinta e sexta, somente muitas nuvens e temperatura variando entre 11 e 27 graus.
Confira agora o que será destaque desta edição do União é Notícia.
Meio-dia, mais 4 minutos agora. Temperatura na marca dos 12 graus, ventos a 5 km por hora, umidade relativa do ar 81%, nível do Rio Iguaçu 1,70 m. Destaques de hoje. Ministério do Desenvolvimento Social informou que foi ampliado para o dia 21 de agosto o prazo final para que beneficiários do auxílio-doença convocados pelo Diário Oficial da União compareçam até o Instituto. Aposentadoria por idade será reconhecida automaticamente pelo INSS. Ainda, Bituruna, mais um assalto à mão armada nesta madrugada. Comandante do batalhão da Polícia Militar fala com nós sobre o assunto. Acidente em Paula Freitas deixa uma pessoa morta. Lei Maria da Penha, faz 11 anos, saiba como é o atendimento das vítimas da violência doméstica ali no Vale do Iguaçu. E ainda, pai de garoto desaparecido em General Carneiro conversou com a reportagem da Super Rádio Difusora União. E você, ouvinte, que está se perguntando, deu certo ou não a inversão da Ponte Machado da Costa? Pois bem, falamos sobre isso na edição de hoje também. Boa tarde.
Giro de notícias.
Meio-dia, 5 minutos. Passado o furacão da votação da denúncia contra o presidente Michel Temer, arquivada pela Câmara da última quarta-feira, o governo tenta agora retomar a normalidade e quer dar andamento à agência econômica do Congresso.
Na primeira reunião após a votação da Câmara, Temer juntou na tarde de ontem o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, para traçar um cronograma de projetos.
Nos planos do Palácio do Planalto, o primeiro passo é aprovar a medida provisória do Refis, que cria um parcelamento de dívidas para empresas e pessoas físicas e precisa apenas de maioria simples para ser aprovada.
A medida tem de ser votada até o dia 30 de setembro e pode servir como uma forma de reorganizar a base governista.
Depois de amanhã, Maia, Eunício e Meirelles voltam a se encontrar para tentar chegar a um meio termo. Um texto que não seja tão benéfico para os empresários como queira o relator da matéria, deputado Newton Cardoso Júnior.
O deputado desfigurou a medida provisória do governo e ampliou os benefícios, incluindo descontos de até 90% nas multas e juros. E a equipe econômica já mandou diversos recados de que não vai aceitar os novos termos e que vai trabalhar para reverter as mudanças. Em última análise, será recomendado o veto ao presidente Michel Temer.
O formato desenhado pelo relator diminuirá em muito a arrecadação do governo com o Refis. Para 2017, a previsão de 13 bilhões de reais cairia para 500 milhões de reais.
Entre 2018 e 2020, a Receita calcula que o impacto seria negativo. Isso porque os contribuintes deixarão outros parcelamentos atualmente em vigor para migrar ao novo formato com mais benefícios.
A estimativa é que a Receita perca 7 bilhões de reais em 2018, 8 bilhões em 2019 e 13 bilhões em 2020.
A reunião de ontem serviu para o governo demonstrar uma imagem de volta à normalidade. Mesmo diante do risco de uma nova denúncia da Procuradoria-Geral da República ser feita contra o presidente Michel Temer.
É, e o governo deve deixar a proposta de emenda à Constituição, a PEC da reforma da Previdência, que precisa dos 308 dos 513 deputados, para um segundo momento, provavelmente em setembro.
Os deputados entendem que o governo só conseguirá avançar agora em temas que sejam de interesse dos parlamentares. Matérias que exijam quórum qualificado, como as PECs, dependem de uma organização mais estruturada da base parlamentar do governo.
Rodrigo Maia, no entanto, saiu da reunião Temer dizendo acreditar que, já no mês que vem, será possível votar a reforma da Previdência.
O texto enviado pelo governo já foi aprovado pela Comissão Especial da Câmara e está pronto para ser levado ao plenário.
Além de uma pauta econômica específica, que passa pelo refis e por mudanças na legislação tributária, o Congresso pretende votar a reforma política.
A Comissão Especial tem reunião marcada para esta semana. Com as eleições se aproximando, né, os parlamentares estão preocupados em definir regras claras para o financiamento de suas campanhas.
A proposta que tramita na Câmara cria um fundo eleitoral de cerca de 3 bilhões de reais, acaba com as coligações e cria a cláusula de barreira, limitando o funcionamento congressual aos partidos que conquistarem, no mínimo, 1,5% dos votos nacionais.
Também está na pauta mudanças no sistema eleitoral. A quem tem maior apoio é o chamado distritão. Segundo esse sistema, os deputados mais votados de cada estado são eleitos independentemente da coligação de seu partido.
Nas regras atuais, muitas vezes o eleitor vota em um candidato e elege outro, devido às alianças do partido.
Meio-dia, 10 minutos.
Por meio de nota enviada sábado à imprensa, o Ministério do Desenvolvimento Social informou que foi ampliado para o dia 21 de agosto o prazo para que beneficiários do auxílio-doença convocados pelo Diário Oficial da União entrem em contato para agendar nova perícia junto ao INSS. As informações são da Agência Brasil.
Na edição de 1º de agosto, o Diário publicou uma lista de segurados por incapacidade que deveriam entrar em contato com o INSS no prazo de 5 dias corridos, a partir da publicação, para saber a data da perícia por meio da qual terão seu benefício reavaliado.
Segundo o Ministério, no entanto, o INSS, diferentemente do publicado no DOU, dará 15 dias a mais para que os interessados sejam considerados notificados.
Somente após esse período começam a contar os 5 dias corridos para que os beneficiários entrem em contato com o órgão. Somando-se todos os prazos, a nova data limite ficou estabelecida para o dia 21 de agosto.
O não atendimento à convocação ou o não comparecimento na data agendada pode levar o auxílio a ser suspenso ou cancelado. No momento da perícia, o segurado deve apresentar toda a documentação médica que justifique o recebimento do benefício, como atestados, laudos, receitas e exames.
Meio-dia, mais 12 minutos.
O Instituto Nacional de Seguro Social determinou, por meio de portaria, o reconhecimento automático da aposentadoria por idade a partir da verificação das informações constantes nos sistemas da autarquia e nas bases de dados do governo federal.
A medida, em vigor desde o final do mês passado, estabelece que o segurado não precisa mais comparecer a um posto de atendimento do INSS para solicitar esse tipo de aposentadoria.
O INSS vai fazer uma pesquisa mensal, identificar os segurados que já têm o direito disponível e enviará comunicado sobre a concessão do benefício. O segurado também poderá requerer a concessão do benefício por meio do canal 135.
Para a realização do pedido, será solicitado a confirmação dos dados pessoais, como ocorre já no sistema tradicional.
De acordo com a portaria, o INSS enviará comunicado indicando as informações sobre os dados da concessão e pagamento do benefício ao cidadão, assim que houver o reconhecimento do direito.
Atualmente, a aposentadoria por idade é um benefício ao trabalhador que comprovar, no mínimo, 180 meses de trabalho, além da idade mínima de 65 anos, se homem, né? Ou 60 anos para o caso das mulheres. Para o chamado segurado especial, a idade mínima é reduzida em 5 anos.
No grupo de segurados especiais estão profissões como agricultor familiar, pescador artesanal, além de indígenas. Para receber o benefício nessa condição, o trabalhador deve estar exercendo a atividade no momento da solicitação do benefício.
Caso não comprove o tempo mínimo de trabalho necessário ao segurado especial, o trabalhador poderá pedir o benefício com a mesma idade do trabalhador urbano, somando aí o tempo de trabalho como segurado especial ao tempo de trabalho urbano.
Informações como o cálculo do benefício e documentos necessários para solicitação do benefício podem ser acessadas na página do INSS.
Meio-dia, 14 minutos agora.
A segunda-feira começou gelada em algumas regiões de Santa Catarina, principalmente na Serra.
O município de Bom Jardim da Serra registrou menos 3,8 graus no início da manhã de hoje. Já São João teve geada e menos 0,1 grau, conforme a Ipagre-Cirã.
Ao longo do dia, as temperaturas vão subindo e trazem outra tarde com um pouco de aquecimento, com máximas entre 23 e 25 graus em boa parte das cidades catarinenses.
Meio-dia, 15 minutos.
Um acidente entre um carro e uma caminhonete deixou 4 pessoas mortas em um pinhão, lá em Pinhão, na região central do Paraná, na noite de sábado.
Entre as vítimas, há uma criança de 4 anos, que faleceu a caminho do hospital. O motorista do automóvel, de 37 anos, um homem de 45 e uma mulher de 21, morreram no local do acidente. Todas elas estavam no carro.
Na caminhonete havia 2 pessoas. Elas estão internadas. O hospital não informou o estado de saúde.
Os veículos bateram de frente em uma estrada rural que liga Pinhão ao distrito de Zatarlândia.
Meio-dia, 15 minutos, ótimo almoço para você.
Uma oftalmologista de Chapecó é acusada de cobrar para implantar lentes após cirurgias de cataratas feitas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, divulgou ontem o Ministério Público de Santa Catarina.
As alegações finais do processo judicial já foram feitas e a ação está pronta para ser julgada.
Nas alegações finais, o advogado Írio Grolli, defensor da médica Cassiana Kandenberg, afirmou que na instrução do feito não ficou demonstrado sequer indício de que tenha acusado, né, acusada, solicitado ou exigido o implante de lente importada.
A médica é acusada de corrupção passiva, receber vantagem indevida para a função pública. Não há nenhum tipo de cobrança de dinheiro no SUS.
A 13ª Promotoria de Justiça, que entrou com ação na Justiça contra a oftalmologista, afirmou que 5 vítimas foram diagnosticadas com catarata e precisavam de cirurgia para a remoção do cristalino e implante de novas lentes.
Segundo o Ministério Público de Santa Catarina, os pacientes foram atendidos e encaminhados pelo SUS à clínica da médica, que atuava através de um convênio com o município. Dessa forma, o tratamento deveria ser todo gratuito, conforme a promotoria.
Porém, a médica convenceu os pacientes de que uma determinada lente importada traria melhores resultados na cirurgia. De acordo com o Ministério Público, ela pedia autorização ao SUS para fazer um procedimento sem implante de lente, mas fazia implantação e cobrava até R$ 1.500 por lente, material que seria de graça, via Sistema Único de Saúde.
É, e além disso, conforme o Ministério, as lentes implantadas nos 5 casos investigados não têm nota fiscal ou registro de compra. Há indícios de que seriam amostras grátis da empresa que vendeu o equipamento para a realização das cirurgias. A denúncia contra a médica foi feita em fevereiro de 2016.
Ainda nas alegações finais, o advogado da médica afirma que a acusada realizou mais de uma centena de cirurgias para retirada de cataratas com implante de lentes pagas pelo SUS. No entanto, alguns pacientes, como os arrolados na inicial, optaram pelo implante de lentes importadas, inclusive cobrindo o seu custo. Não porque tenha a acusada solicitado ou exigido, ou seja, está aí no Ministério Público de Santa Catarina, mais uma informação agora contra essa médica oftalmologista que estaria cobrando o que é fornecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde.
Meio-dia, 18 minutos. Um casal foi preso sábado suspeito de matar uma grávida em Palmas, região sul do Paraná. De acordo com a Polícia Civil, a mulher assassinada pode ser Ana Carolina Prestes, de 22 anos. Ela estava com 4 meses de gestação e desaparecida desde o dia 15 de julho.
O delegado Victor Grotti, que investiga o caso, disse que a vítima registrou um BO na delegacia 5 dias antes de desaparecer, alegando ser amante do suspeito, que havia pedido para que ela abortasse o filho.
Ana Carolina também contou à polícia que foi forçada pelo homem a tomar alguns remédios.
Na sexta-feira, os policiais encontraram um corpo com características semelhantes às da vítima, em uma propriedade rural da cidade.
O delegado informou que os suspeitos foram presos preventivamente, ou seja, por tempo indeterminado. Ele informou que na propriedade rural onde a mulher foi encontrada, os policiais localizaram 2 buracos, onde o casal tentou fazer uma cova.
O corpo foi levado para o IML e a Polícia Civil informou que familiares de Ana Carolina fizeram um reconhecimento, mas ainda aguardam o laudo oficial do IML com a identificação.
Meio-dia, 19 minutos. Boa tarde para você.
Na retomada da segunda etapa do ano letivo, que começou na semana passada, as turmas do ensino médio em tempo integral da rede estadual de Santa Catarina trazem boas notícias.
Em levantamento preliminar feito pelo Instituto Ayrton Senna nas 15 escolas do programa, os níveis de aprovação e aprendizagem em língua portuguesa e matemática são superiores às escolas com turmas de ensino médio regular avaliadas.
Os dados ainda estão distantes de ser uma análise, né, do impacto da nova modalidade, que estreou no mês de fevereiro como forma de tornar essa etapa mais atrativa, mas são os primeiros indicadores.
O levantamento do Instituto Ayrton Senna, que presta consultoria e capacitação aos professores do Estado, foi feito com base no desempenho das escolas no primeiro bimestre e divulgado a gestores escolares em encontro de capacitação no mês passado na capital.
A performance das turmas do primeiro ano do ensino médio das 15 escolas em tempo integral foi comparada para a de 92 escolas do ensino regular.
Enquanto as taxas de aprovação chegarem a 88%, nas turmas de ensino integral foram de 76% nas de ensino regular.
No desempenho de aprendizagem em matemática, por exemplo, alunos do tempo integral tiveram nota média de 7,3, contra 6,5 das demais escolas, índice 12% superior. Já em língua portuguesa e literatura, a média de 7,3 das turmas de integral representam 9% a mais do que os 6,7 do ensino regular.
Meio-dia, 20 minutos.
Ninguém acertou as 6 dezenas sorteadas no concurso 1955 da Mega Sena no último sábado em Itabela, lá na Bahia.
É, os números foram 15, 27, 33, 36, 41 e 45. Repetindo, 15, 27, 33, 36, 41 e 45.
O prêmio para o próximo sorteio, que acontece agora, quarta-feira, dia 9, acumulou em 46 milhões de reais, de acordo com a Caixa Econômica.
A Quina teve 147 acertadores, cada um vai levar o prêmio de R$ 22.299 e outras 7.391 pessoas acertaram a quadra, ganhando R$ 633 cada uma.
Meio-dia, 22 minutos.
União é notícia.
ZYJ203, 1070 kHz. Rádio União, a rádio que é 100% você.
Super Office dos 62 anos da Comercial Bandeirante. Você compra agora e começa a pagar tudo em outubro. Tudo sem entrada. Freezer Consul 220 litros de 1.649 por 1.366 ou 10 vezes no cartão sem juros. Fogão Fast Cook 4 Bocas Atlas de R$685 por R$539 ou 10 vezes no cartão sem juros. Roupeiro Multiuso de Luxo Doripel de 290 por R$159 ou 10 vezes no cartão sem juros. Cobrimos qualquer oferta, os menores preços da região. A entrega mais rápida e sem cobrar frete e montagem.
Novo ensino médio. O que vai mudar?
É verdade que eu vou poder fazer escolhas no meu currículo?
Sim, claro. Mas eu ainda não sei qual profissão vou seguir.
Não precisa escolher a profissão agora. Apenas a área de conhecimento.
E se eu quiser fazer um ensino técnico?
Aí basta escolher uma das formações técnicas oferecidas pela sua escola.
Saiba mais sobre o novo ensino médio em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal.
Quer realizar seus planos? Para você que já tem um carro ou caminhão e precisa de dinheiro para onde quiser, faça um crédito com garantia da Omni e tenha na mão até 70% do valor do seu veículo. Agora, se você quer aproveitar com tranquilidade os bons momentos da vida, conte com o crédito pessoal Omni e tenha a vantagem que procura para resolver situações emergenciais. Visite nossa loja e saiba mais sobre os nossos produtos. Omni, União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuava, 120. Telefone 42-3523-6100. Crédito sujeito à aprovação.
União é notícia. As notícias locais em destaque agora no União é notícia.
Meio-dia, 23 minutos. Boa tarde para você. Fatos históricos. Em 1879, é registrada a maior precipitação de neve no Brasil, quando a cidade gaúcha de Vacaria ficou coberta sob 2 metros de gelo.
É, e em 2006, há 11 anos atrás, era sancionada a Lei Maria da Penha aqui no Brasil. Meio-dia a mais, 24 minutos agora, e continua um mistério. O desaparecimento do jovem Lucas Tremba, de General Carneiro, ocorrido na última sexta-feira. O pai de Lucas, o senhor Basílio Tremba, conversou com o repórter Jair Nunes, que tem outras informações.
Seu Basílio Tremba, seu Basílio, o senhor teve uma notícia aqui, até ganhando contornos de desesperadora já, é porque o seu filho sumiu na última sexta-feira, o Lucas, né? Isso. Conta pra nós como é que foi essa história.
Ele desceu do ônibus, faz o curso de técnico de segurança no Miguel Fará. Desceu do ônibus, mas foi para a escola. Desceu na avenida ali, foi, eu acho. De posto ali, acho que o Chove, se eu não me engano, o nome do posto, não lembro bem. Foi em direção ali. E não apareceu mais em casa. Não sei o que aconteceu, não temos contato até hoje. A gente andou procurando em todos os lugares, e sábado de manhã, sábado à noite, a gente ficou até umas 11 horas da noite, aqui eu acho até procurando sábado, e uma menina dessas casinhas da cabeceira da Ponta do Iguaçu ali, falou que quando estava vindo para a casa dela ali, 10h30 da manhã, garantiu que viu ele na praça em estilo luz ali. A praça do Chafariz, né? Certo. Então a gente já ficou com a esperança. Só que isso aqui foi a única pista que a gente teve. E mais nada disso.
Seu Basílio, o Lucas, ele estava estudando aqui em Porto Inácio, fazia curso do técnico de segurança do trabalho,
isso.
O senhor notou algum comportamento estranho?
Ele discute com a mãe com a casa. Por causa, se desentendeu com a funcionária da loja, ela chamou a atenção deles, né? Porque discutir na frente de cliente, né? Essas coisas não podem, né? Então, é uma coisa chata. Ele saiu chateado com aquilo. Mas a gente não achou que podia, de repente, sair, fazer bagunça aí para se desestressar ou sei lá o que, né? A gente não sabe o que passa na cabeça dele.
O senhor tentou contato com ele pelo celular?
Não atendo. O celular dele já estava desligado antes de ele sair de casa. Estava sem bateria, ele não quis colocar, ou não deu tempo, não sei.
Tinha uma informação que uma colega que estava viajando do lado dele, de General para cá, disse que ele ia colocar crédito no
celular. É essa informação que foi errada. Ela falou que eles entenderam, não sei se ela falou, alguém entendeu, uhum, que ele ia lá no Poço Iguaçu, isso, lá em cima, no fundo. Isso. Só que ele não foi no Poço Iguaçu, ele desceu para a avenida.
Aqui na avenida?
Isso, na avenida da...
Manuel Ribas?
Manuel aqui? Ribas, lá, aqui, lá, em, não, lá em Porto União.
Ah, lá em Porto União?
Em Porto União.
Ah, certo. Desceu, então na rua Matos Costa, né?
Isso, na Matos Costa.
Isso.
Uhum. Segundo, eu fui nesse posto no outro dia sem saber que era nesse, depois, antes de saber que a notícia estava errada do Poço Iguaçu com a insulina, uhum, o rapaz lá me confirmou que realmente de vez em quando ele ia fazer lanche ali, porque ele descia da escola, às vezes não tinha aula, sei lá, ou gaseava, ele descia fazer lanche ali.
Ele tem namorada?
Ele tinha uma namorada lá, então, meu, obrigado, mas ela não, ela está preocupada, passando mensagem, quer saber a notícia dele também.
Ela não sabe de nada?
Não. Não sabe.
Não comentou nada com ninguém lá em General sobre essa situação?
Ele? Não, ele não.
Então, vamos refazer aqui. É, foi na sexta-feira, ele acabou andando com a mãe por questões lá da loja, né?
Discutiu alguma coisinha pouca lá.
Saiu meio chateado de casa?
Saiu.
Em direção a Porto União para estudar?
Ele pegou o ônibus do lado de casa ainda. Uhum. Pegou, embarcou no ônibus e veio pra cá. Desceu do ônibus, só que não foi pra aula.
Seu Basílio, pessoal, polícia, enfim, os meios de comunicação ajudando, tudo aqui?
Todo mundo sabendo.
Na divulgação, né? Nenhuma pista?
Não, não. E até agora, há pouco, eu fui na rodoviária de Santa Catarina lá. Uma moça lá, que faz a limpeza, ela garantiu que ela esteve lá sábado de manhã, foi no banheiro e saiu.
Só isso?
É. Ontem eu falei com o Gari, agora há pouco ali, né? Que tava limpando as ruas ali. Ele comentou comigo que um colega dele afirmou ter visto ele na ciclovia, mas isso é tudo disque, né, porque eu já cheguei, uma pessoa me falou que viu ele, de repente fomos lá e era parecido só.
Ô, seu Basílio, ele tem amigos aqui em União da Vitória?
Tem, tudo na aula com ele, mas a gente não sabe quem que é. Não teve aula sábado, domingo, agora é só hoje à noite pra gente ir no colégio lá pra ter alguma certeza disso, de quem é esses amigos que ele tem ali.
Como é que dá pra ajudar você? Se acaso alguém viu, as fotos estão aí na internet, em tudo quanto é lugar, né? Como é que faz pra ajudar?
Se vê ele na rua, alguma coisa, comunicar bombeiro, polícia, até a gente que tem no Face aí, tem o número de telefone, tudo. É o único jeito, a gente vai ter, eu acho que vai dar um jeito de tirar as fotos dele, largar na praça, por aí. E rezar, porque...
Esperar que ele esteja bem, né?
Esperar que ele esteja bem.
Se foi só uma atitude de rebeldia aí, tudo é perdoável, né?
Saiu com os amigos, com as bocas aí, sei lá.
Seu Basílio, se ele tiver, de repente... Se ele tiver aqui na cidade, tiver ouvindo o som aqui em algum lugar, o que o senhor teria para dizer para ele?
Para ele voltar para casa. Que comunique alguém onde ele está, que a gente venha buscar. A gente está aqui desde sexta, né? De sábado, domingo, hoje, estamos aí. Que ele comunique alguém, que a gente está sofrendo. A mãe dele também está em casa sofrendo. Não é fácil.
Família é família, né? Por mais que for que seja
por mais que ele saiu para algum lugar aprontar, tomar cachaça aí, isso, a juventude faz isso. A gente não vai brigar com ele, não vai, a gente vai perdoar, vai receber de braços abertos em casa.
Me conta uma coisa, ele gostava de uma festinha ou não?
Tomava uma cerveja, não era. Uma vez até em casa a gente fez uma janta para uns amigos lá e ele meio exagerou, em casa, né?
Certo.
Mas nunca foi de chegar em casa assim, bêbado mesmo. Claro que perto dos pacotes é uma coisa, longe é outra, né? A gente não sabe, né? Mas ele nunca apresentou, assim, problemas com bebida, sabe?
Então vamos ter esperança, né, seu Basílio?
Vamos. Vamos ter esperança e torcer que ele escute e volte para casa, que a gente está esperando.
União é notícia.
Qualquer informação sobre o paradeiro do Lucas é muito bem-vinda e, segundo informações agora atualizadas, o Corpo de Bombeiros de União da Vitória também está realizando algumas buscas, né, sobre o paradeiro desse jovem que está desaparecido sem nenhuma informação para a família desde a última sexta-feira. Inclusive, no portal Vevale, você acompanha imagens, né, fotos de Lucas, porque você pode também auxiliar nas buscas. Meio-dia mais 36 minutos agora, Ricardo Silveira. Perdão, meio-dia mais 31 minutos agora, Ricardo Silveira com a unidade móvel. Já descobrimos que...
Aqui, bom dia, boa tarde, aliás, para você, para o Álvaro e para todos que nos acompanham. Nibaldo da Super Rádio Não, falando ao vivo aqui do Fórum Eleitoral de Nanda Vitória, acompanhando as movimentações dos moradores, dos eleitores aqui do município para a regularização eleitoral. A regularização obrigatória no processo de biometria, enfim, que é obrigatório, caso as pessoas não realizem esse processo, vão ficar impedidas de várias questões, né? No caso de confecção da primeira carteira de trabalho, sendo maior de 18 anos, é questão de passaporte, aprovação em concursos públicos, então são várias questões que impossibilitam caso as pessoas não estejam regularizadas nessa questão eleitoral, o processo biométrico, que acontece até o final do mês de agosto. Aqui no fórum, neste momento, a movimentação é pequena. Então, você que acompanha o União e Notícia, pode se dirigir aqui à Rua Presidente de Moraes, próximo ao SESI de Nanda Vitória, procurar o fórum e regularizar a situação eleitoral. Não estará fechado para o almoço, não só hoje, como durante todos os dias. E é fundamental, é obrigatório esta regularização eleitoral. Lembrando, para aquelas pessoas que têm a dificuldade também pelo trabalho, né, que há a possibilidade de vir até o fórum solicitar uma declaração de que esteve durante determinado período regularizando a sua situação eleitoral. E esse documento é entregue posteriormente para o patrão e tudo fica tranquilo, né, podemos dizer assim. Então, neste momento, a movimentação é pequena de pessoas e há a possibilidade ainda, já que do agendamento, a pessoa acessa aí o site do Tribunal Regional Eleitoral, faz o agendamento e o processo ainda fica mais agilizado para todos os eleitores. Então, até o final do mês, é obrigatória a regularização do título eleitoral no processo biométrico aqui no país. É o destaque de momento da Unidade Móvel. Volto com vocês para o estúdio.
Obrigado, Ricardo.
Já descobri. Meio-dia mais 33 minutos agora. E dando continuidade na Semana Mundial do Aleitamento Materno, que começou no dia 1º de agosto, o tema de hoje é o leite e suas mil fases. Já descobrimos que não existe leite fraco e que o leite é igual, independente da raça, cor, credo ou condição social. Mas, segundo a pediatra Gislaine Borilli, a amamentação também é feita de estágios.
O leite tem os estágios, né? Os primeiros dias é aquele colosso, depois vai ficando mais forte. É, tem os estágios. A criança que está mamando depois de um ano, se for ver a composição do leite da mãe, em relação com aquele leite que a mãe está com o neném de um mês, é diferente. Mas é o necessário porque a criança precisa. Porque a natureza é sábia, dá o que precisa. Então não é recomendável a mãe que está amamentando lá a criança de um ano, dar o leite para a criança de um mês. Aí tem diferenças.
Apesar de todo o incentivo, alguns bebês precisam das fórmulas, ou seja, de leites industrializados.
Sempre é bom o pediatra, é sempre bom a orientação do pediatra. Qual leite é o melhor, a quantidade, né, os horários. Quando começa com leite artificial, aí tem que pôr horário, não é livre demanda, é horário, né, é diferente do leite materno.
A profissional também lembra que o preparo com a mama começa bem antes do nascimento.
É, assim, tem uma sequência de situações que precisa trabalhar com a mama, até antes do bebê nascer, né? E depois também, que é dado aqui a orientação como esgotar, a técnica correta como esgotar, que eles ficam apertando, fica vermelha a mama, e a mama está desse tamanho e não sai nada. Então, tem a técnica correta para esgotar, e principalmente a pega do bebê. E muitas vezes o bebê, a mama tá cheia, não vem leite, porque o neném tá pegando na pontinha, tem que abocanhar toda a auréola. Então, às vezes a mãe tá lá sentada, toda errada, toda torta, que eu vejo muito, todo dia eu vejo isso aqui, né? Entra em qualquer quarto, as mães tudo torta, tudo assim, né, com o neném assim. Então, a posição correta é a mãe sentar bem sentada na cadeira, bem confortável, ombros relaxados, as pernas numa posição confortável, não pendurada na cadeira, na posição confortável. É, e o bebê tem que estar, a barriga do bebê virada com a barriga para a mãe, né? Aí para ele pegar sozinho. E aquela posição de mão de bailarina, não apertar, fraque com o dedo, com o polegar, vai trancar os canalinhos e não vem leite. Então tem que colocar a mão de bailarina, né, e colocar o bebê para pegar. Assim, o mais importante é a mãe estar relaxada, ambiente tranquilo e a posição correta mãe-bebê, que é barriga com barriga.
Amanhã tem mais. Finalizamos a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Não tem.
União é notícia.
Meio-dia, 36 minutos, e a Uniguaçu promove a sexta semana cultural em homenagem aos 16 anos da instituição. Ricardo Silveira.
Em comemoração aos 16 anos da Uniguaçu, a Semana Cultural, que será realizada de hoje até o dia 9 de agosto, tem uma programação completa para todos os gostos. O evento, que será realizado nos intervalos da manhã e noite, terá sua abertura oficial às 8h30 da noite de hoje, no estacionamento do prédio Francisco Cleve. Abordando o tema Construindo Identidades e Explorando Diversidades, o evento será composto por apresentações artísticas de música e dança, além de um sarau de poesias com varal com textos de poetas locais. A programação também abrirá espaço para artistas plásticos que vão expor suas obras e exposições de fotos com o fotojornalista Francisco Ramos. O evento acontecerá durante os intervalos pela manhã das 9h30 às 9h45 e pela noite das 8h45 às 9h15 da noite.
União é notícia.
Meio-dia, 37 minutos, a Lei Maria da Penha completa 11 anos hoje e permite avanços no combate da violência contra a mulher.
Há 11 anos, todas nós, brasileiras, ganhávamos um importante instrumento para enfrentar e coibir agressões relacionadas à mulher. A Lei Maria da Penha, que faz aniversário hoje, segunda-feira, fornece amparo legal à mulher contra a violência física, moral, psicológica, sexual e patrimonial em ambiente doméstico. A lei não define grau de relacionamento entre a vítima e o agressor, que pode ser o padrasto, a madrasta, o sogro, a sogra, o cunhado, a cunhada ou agregados. O causador da violência estará sujeito à lei, desde que a vítima seja mulher. Tampouco se discrimina o arranjo familiar. Casais de lésbicas também se enquadram nessa legislação. A Vitória conta desde junho do ano passado com uma delegacia especializada para esse tipo de atendimento. Segundo a delegada Sandra Mara Vasconcelos, responsável pelo local, em média são feitos ao dia 6 atendimentos.
Olha, diariamente são realizados em torno de 5 a 7 atendimentos de vítimas. E no final de semana também, só que no final de semana a gente atende na sede da 4ª SDP, onde funciona o plantão.
A agressão física e o abuso sexual são violências mais evidentes, mas outros tipos também deixam marcas.
Tem gente que pensa que a agressão só pode ser física, mas pode ser uma agressão psicológica, como uma ameaça. Tem vítimas que passam anos sendo ameaçadas e acham que isso não é violência doméstica porque nunca foi agredida fisicamente.
A Lei Maria da Penha é reconhecida pela ONU como uma das 3 melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra as mulheres. Esse instrumento de proteção aos direitos e integridade física e moral da mulher foi conseguido a duras penas. E foi através da biofarmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes que a lei surgiu. Por isso, ela deu seu nome à lei 11.340/2006 por sua coragem em denunciar o marido, o professor universitário Marco Antônio Heredia Viveiros, que tentou matá-la por duas vezes em 1983. A delegada de União da Vitória acredita que com a implantação de uma delegacia especializada, as mulheres ficam mais encorajadas a denunciar.
Porque as vítimas têm mais, como é que posso dizer, elas têm mais coragem de comparecer a um ambiente que só trata desse tema. Como antes a gente atendia na sede da 4ª SDP, era complicado porque elas ficavam no mesmo ambiente que outros investigados, né, dos mesmos crimes ou de outros crimes tão graves quanto. E muitas delas desistiam de registrar o boletim de ocorrência no momento que entravam na delegacia. Aqui na Delegacia da Mulher, em outro prédio, elas não só entram na delegacia, como são encorajadas a continuar com o procedimento até o final.
A Lei Maria da Penha estabelece que todo caso de violência doméstica e intrafamiliar é crime. Deve ser apurado por meio do inquérito policial e ser remetido ao Ministério Público. Esses crimes são julgados em juizados especializados de violência doméstica contra a mulher. Então, você, não seja convivente com a violência. Denuncie. A denúncia pode ser feita anonimamente.
Pode ser anônima, sim. Se quem tiver notícia de que a vizinha está sendo agredida fisicamente pelo esposo, pelo filho, cunhado, pode comparecer na delegacia da mulher e não precisa se identificar. É só falar onde mora a vítima, onde reside a vítima e o investigado, que a gente vai tomar as medidas cabíveis.
Qualquer mulher que se sinta ameaçada deve denunciar, no momento da agressão, pelos telefones 190 ou 181. A polícia é acionada imediatamente. Na nossa região, o município com o maior número dessas ocorrências é General Carneiro. A Delegacia de União da Vitória está localizada na Rua Ipiranga, número 444. E o telefone é o 3522-5898.
As vítimas se sintam à vontade em conhecer o novo prédio da Delegacia da Mulher, que não se sintam constrangidas, porque é uma delegacia, porque aqui nós damos todo o apoio que a vítima precisa, fazemos encaminhamentos, encaminhamos a medida protetiva para o Poder Judiciário, e que realmente elas se encorajem e denunciem se estão sendo vítimas de qualquer agressão, qualquer tipo de agressão, seja física, seja psicológica, enfim. Estamos aqui de portas abertas para recebê-las.
União é notícia.
Meio-dia, 42 minutos. Boa tarde para você. O secretário de Obras de Porto União falou nesta manhã sobre o trânsito na região do Monumento do Centenário. Confirme a reportagem com Jair Nunes, o piloto.
O secretário de Obras de Porto União, engenheiro Roberto Domite de Oliveira, fala agora sobre a questão do trânsito na região do Monumento do Centenário. Segundo Domite, o trânsito vai fluir normalmente naquele local.
Com relação ao trânsito, nós podemos garantir a todas as pessoas que o trânsito fluirá normal, tanto para a Praça Exúcio, como para a Rua Siqueira Campos e principalmente a passagem da Rua 7 para a União da Vitória. O que nós recomendamos é um pouco mais de atenção, mas irá fluir normalmente o trânsito, sem impedimento, sem constrangimento, as pessoas poderão passar tranquilamente nesse trânsito da Rua 7 para a União da Vitória, nossa cidade irmã.
No entanto, o retorno que os condutores poderiam fazer pela Praça Ercílio Luz vai deixar de existir?
Não, esse retorno não terá mais. Para você fazer o retorno, você tem que fazer um trajeto um pouco maior. Não tem esse retorno mais por questão de segurança hoje em função do monumento.
Segundo o Domit, a sinalização será reforçada no local.
Outro permite que se passe com um pouquinho mais de atenção. Nós pedimos aos transeuntes, aos motoristas, que tenham um pouquinho mais de atenção, que irá fluir normalmente. Inclusive, no início foi pensado em fazer uma linha só de estacionamento ali naquele trecho da Prudente até o monumento, estacionar só de um lado, hoje não, já foi reestudado, estacionamento dos dois lados, e o trânsito vai fluir normalmente. A sinalização vai ser reforçada, as vias de acesso serão duas vias para a União da Vitória, e com relação à saída para a União da Vitória, que eu digo, um pouquinho de atenção, o trânsito hoje requer atenção, e com esse monumento ele precisa um pouquinho mais dessa atenção do motorista, e que a gente procura que não tenha acidente nesse trecho.
O monumento será inaugurado dia 5 de setembro, data em que o trânsito também será normalizado.
União é notícia.
Meio-dia, 44 minutos, vamos aos nossos comerciais, voltamos já.
Informação no ar. Unidade móvel chamando. Oferecimento Fiat Fama e Show Festa.
ZYJ 203, 1070 kHz. Rádio Difusora União Limitada. União da Vitória, Paraná. Difusora União, a pioneira do Vale.
Parabéns.
Super ofertas dos 62 anos da Comercial Bandeirante. Compra você agora e começa a pagar tudo em outubro. Tudo sem entrada. Lavadora de roupas 12 quilos Electrolux de 1.699 por 1.465 ou 10 vezes no cartão sem juros. Fogão Fast Cook 4 Bocas Atlas de 685 reais por 539 reais ou 10 vezes no cartão sem juros. Roupeiro multiuso de luxo Doripel de 290 por 159 ou 10 vezes no cartão sem juros. Cobrimos qualquer oferta, os menores preços da região. A entrega mais rápida e sem cobrar frete e montagem.
Quer realizar seus planos? Faça um crédito com garantia da Omni e tenha na mão até 70% do valor do seu veículo. E para resolver situações emergenciais, conte com o crédito pessoal Omni. Visite nossa loja Omni União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuava, 120, telefone 42-3523-6100. Crédito sujeito à aprovação.
União é notícia.
Meio-dia, mais 46 minutos agora. E cursos do Corpo de Bombeiros de Porto União? Perdão, Corpo de Bombeiros de Porto União participa de atividades de integração.
No final de semana, o Corpo de Bombeiros de Porto União promoveu diversas atividades entre os cursos oferecidos pela corporação. De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros, Tenente Cola, esse tipo de atividade favorece uma melhor interação entre os cursos.
O Corpo de Bombeiros Militar de Porto União realizou uma atividade com os alunos aí do curso de Bombeiro Mirim, Juvenil e Melhor Idade, integrando as três turmas aí durante toda a tarde, realizando diversas atividades, sendo rapel, né, tirolesa, pista de cordas, circuito ali realizado pelos alunos, combate a incêndio com extintor, subtalhecimento com mangueiras. Foi uma tarde muito divertida ali, onde os alunos tiveram a oportunidade de estar realizando atividades juntos, né? Tanto os mirins, quanto os juvenis, quanto os melhoridades, foram divididos em 6 equipes. Mais de 100 alunos aí participaram da atividade.
União é notícia.
Nos dias 20 e 21 de julho, o setor de planejamento da Prefeitura de União da Vitória, junto com a Polícia Militar dos dois municípios e setor de trânsito, realizou um teste de inversão dos sentidos na Ponte Machado da Costa, a Ponte Férrea, para tentar amenizar o trânsito intenso, em especial no horário de pico. Jaqueline conversou com o comandante da Polícia Militar sobre o que foi decidido.
A maioria da população se agradou com a inversão, viu? E agora, quer saber, como fica? Vai ter ou não a inversão? Segundo Jorda, comandante do 27º Batalhão da Polícia Militar de União da Vitória, com a mudança na legislação do Código de Trânsito Brasileiro, a responsabilidade sobre o trânsito recai sobre as prefeituras e a PM entra como agentes de trânsito, ou seja, atua junto com o setor de trânsito do município. Com isso, em conversa, surgiu algumas ideias para melhorar o tráfego na Ponte Machado da Costa.
E nós vislumbramos aqui a necessidade de fazer algo com relação ao trânsito da travessia da Ponte de Ferro. Por quê? As pessoas que moram no São Cristóvão, alguns momentos tinham dificuldade, engarrafamento, ou seja, fizemos um teste por amostragem e foi bem sucedido, só que vai precisar de melhorias na questão de engenharia de alguns canteiros ou de rotatórias que tem que ser feito. Então, esse teste foi realizado com a prefeitura, com a parte de engenharia da prefeitura, foi avaliado o lado positivo e o lado negativo e futuramente terão algumas mudanças definitivas.
E a população foi favorável a essa inversão?
A maioria da população, pelo que nós pudemos observar, foi favorável, né? Porque, claro que isso não vai agradar sempre a totalidade. Alguém tem que abrir a mão de um direito para poder trazer o direito à maioria, que na realidade a coletividade, a vida em sociedade tem que observar a coletividade. Então, o que a gente pode dizer da ponte é que foi feita essa avaliação, já está com o pessoal da prefeitura, avaliando o que se pode fazer num futuro próximo, e também temos a expectativa da construção da nova ponte, que segundo as questões políticas e econômicas do local, da parte de verba para isso, está sendo adiantado. Então, a medida, na realidade, foi paliativa.
Segundo o major, o bom senso deve prevalecer, viu? O fluxo é intenso em horários de pico. Um redutor de velocidade já foi implantado próximo à cabeceira da Ponte Domingos Caramela para ajudar ainda mais a população.
Exatamente. Como nós falamos, as pessoas que transitam têm que ter o bom senso no aspecto. Primeiro, cumprir a lei. Segundo, ver que o trânsito não é uma guerra. as pessoas disputar lugar ou querer de uma forma ou outra não ser cordial com o outro que está transitando junto. Então, se todo mundo tiver um pouquinho de paciência, né, e tempo para isso, o trânsito vai fluir bem. Mas as pessoas, de uma forma cultural, o que fazem? Geralmente estão com pressa, não justificam a sua má direção, que eu digo assim. Então, cabe a nós mudar o nosso comportamento. A pessoa tem que entender que quem está chegando de viagem tem essa lombada para reduzir, já evitou bastante. Sequencialmente, um carro passa, outro entra, um passa, né, de maneira sequencial, e as coisas acontecem e todo mundo consegue chegar ao seu destino.
União é notícia. O que acontece na região, você ouve aqui, no União é Notícia.
Ibituruna teve mais um assalto à mão armada. Informações com Jaqueline Castaldão.
Por volta da 1h40 desta segunda-feira, a Polícia Militar de Ibituruna foi acionada mais uma vez sobre um assalto à mão armada no município. Segundo a vítima, ele chegou em sua residência e foi surpreendido por dois homens armados e encapuzados que anunciaram o assalto. Os suspeitos fugiram, levando um veículo Fiat Estrada, dinheiro, talões de cheque, televisão, teclado de carro e ainda dois celulares. A equipe efetuou o patrulhamento e localizou o veículo nas imediações da PR-170, abandonado, a aproximadamente 7 quilômetros do centro do município. Nenhum suspeito foi encontrado até agora. E o major também aborda essa questão. É o terceiro assalto no mesmo modus operandi no município de Ibituruna.
E com relação a esse fato que você citou de alguns roubos, as pessoas se aproveitam da área rural, principalmente, que agora nós estamos enfatizando com maior ênfase a questão da patrulha rural, e são pessoas ou desempregadas, né, que também não são todos que são desempregados que cometem crime, infelizmente, né, nem todo mundo que passa por necessidade vira marginal, ou a maioria é uso de drogas. Né, as pessoas que são usuários de droga e precisam ter a droga e acabam fazendo esses assaltos, esses ilícitos, que acabam trazendo um transtorno para a comunidade. Tivemos agora, semana passada, lá com o Claudinho, que lançou lá Ibituruna Segura, estão colocando diversos pontos com câmeras, isso é importante, aqui também vai ocorrer em União da Vitória, até terça-feira temos uma reunião com umas empresas que estão fazendo a avaliação do projeto, o prefeito já determinou e sinalizou para a aquisição dessas câmeras, então nós vamos ter uma evolução na questão da tecnologia, mas infelizmente um fato ou outro ocorre, mas tanto a Polícia Civil como nós estamos fazendo aquilo que realmente nos compete e trazendo solução para a comunidade. Só que, infelizmente, nós não estamos em todo local ao mesmo tempo. Por isso, precisamos que a comunidade também nos ajude com informações e também se policie. Né? Aí as pessoas podem se perguntar, mas se eu for cuidar da minha própria pessoa, eu não preciso da polícia. Não, não é essa a questão. Você pode se policiar de que forma? A hora que você vai entrar na tua casa, pessoas estranhas, movimentações estranhas, né? Até uma pessoa que vem prevenir toda hora, bater na campainha, às vezes ela está verificando a tua casa. Você pode chamar a viatura para verificar quem que realmente é.
Segundo o major, diariamente, várias pessoas estão sendo abordadas.
Nós estamos abordando diariamente diversas pessoas. O que acontece? Às vezes a gente, os policiais abordam um veículo que é de outra cidade. Vai ver, tem quatro rapazes dentro. Verifica a identificação, já tem passagem, não está com mandado de prisão, mas já passou por furto, por homicídio e tal. Se pergunta, o que os senhores estão fazendo aqui em União da Vitória? Ah, vamos passear. Estamos aqui passeando. Agora, claro que eu posso achar que eles vieram aqui fazer algo, mas com qual legalidade que eu tenho para proibir eles estarem aqui em União da Vitória? Então é muito complexo a questão de segurança pública, então nós precisamos da comunidade de bem que também ajude, né, sejam os nossos olhos e nossos ouvidos também, para que de maneira bem informada, algumas pessoas têm medo de se envolver, mas tem que nos ajudar, porque não é fácil. E nesse momento, nós estamos verificando que não só na nossa região, mas em outras regiões, a questão do furto simples e o furto qualificado está ocorrendo muito. Porque nas ruas, nós conseguimos o controle, porque tem o acesso nosso. Agora, em residências, em locais que nós não temos acesso, nós precisamos do apoio da comunidade.
União é notícia.
Meio-dia, 55 minutos. Vamos às informações da segurança pública com o repórter Jair Nunes, o piloto.
Os fatos que movimentam a segurança pública estão aqui no União é Notícia.
Muito boa tarde no ar as informações do setor de segurança do final de semana aqui no Vale do Iguaçu. Polícia Militar trabalhou na apreensão de entorpecentes nesse final de semana. No sábado, após uma denúncia anônima de que em uma casa estaria ocorrendo tráfico de drogas, policiais aqui da cidade de Malé realizaram a abordagem de um elemento com o qual foi localizado certa quantidade de maconha. Ele informou que comprou a droga numa casa próxima ao local em que foi abordado. Posteriormente, no interior dessa casa, foi localizada uma mulher tentando dispensar com descargas de um vaso sanitário uma quantidade de cocaína. Após buscas, foram localizadas outras quantidades de entorpecentes dispersas pela casa, aparelhos celulares e dinheiro, objetos os quais os suspeitos não souberam informar a procedência. Todos os envolvidos, junto com esses objetos, foram encaminhados para a 16ª Delegacia Regional de Polícia lá em Malé. E ontem, aqui em União da Vitória, equipes da Polícia Militar realizaram abordagem de suspeitos no bairro Nossa Senhora do Rocio. Com eles, foram localizadas substâncias, né, maconha e também crack. Os envolvidos, junto com a droga, foram encaminhados para a 4ª SDP. E faleceu o seu Lauro Schuppernath, 62 anos de idade, ele que estava envolvido num acidente de trânsito na localidade de Carazinho, interior de Paula Freitas. Dois carros colidiram, né, no sábado por volta de 21 horas. O Corpo de Bombeiros atendeu a situação, mas infelizmente houve então, posteriormente, no hospital, a morte do seu Lauro Schuppernath, com 60 anos de idade. Olha, continua o mistério, o desaparecimento do jovem estudante Lucas Fagundes Tremba, de 20 anos, morador em General Carneiro, que está desaparecido desde sexta-feira. Segundo informações da família, Tremba estuda no Colégio Miguel Fará, o SEBREP, no curso de Técnico em Segurança do Trabalho. O jovem saiu de casa por volta das 6 horas da tarde de sexta para ir para o curso. Mas segundo o que apurou a família, ele desapareceu antes de chegar na escola. Lucas utilizou transporte universitário de General Carneiro e teria descido próximo ao Colégio Balduino Cardoso, em Porto União, por volta de 19 horas. Uma colega que estava sentada ao lado dele informou que ele disse que iria até o posto Iguaçu colocar créditos no celular. Após descer do ônibus, não foi mais visto. De acordo com a família, Lucas é um rapaz tranquilo e aparentemente não tinha problemas emocionais. Família disse ainda que tentou o contato no celular do jovem, mas que o aparelho está desligado. Familiares conversaram com pessoas próximas a Lucas, mas ninguém sabe de nada. E a história toda está envolta, então, a um mistério. A família também registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil e pede para quem tiver alguma informação sobre o paradeiro de Lucas que ligue para a PM pelo 190 ou, lá em general, pelo 3552-1338. Final de semana aqui em União da Vitória, marcado por situações de drogas para consumo pessoal e também de tráficos. Em Bituruna tivemos mais um assalto. Relata que o morador que ao chegar em casa foi surpreendido por dois elementos armados e encapuzados, os quais deram voz de assalto. Os elementos levaram o veículo Fiat Strada da vítima, dinheiro, talões de cheque, televisão, teclado musical e dois celulares. A polícia patrulhou as imediações e encontrou o veículo Fiat Strada abandonado nas margens da PR-170, aproximadamente a 7 quilômetros do centro de Bituruna. Porém, não foi encontrado o suspeito, né, pelo assalto, e também não foi encontrado nenhum objeto daqueles que foram roubados. Isso aconteceu por volta da 1h40, já da madrugada de hoje. Polícia Militar repassou em balcão à Polícia Civil aqui de União da Vitória, na 4ª SDP. Furto qualificado em General Carneiro, situação de moradora, teve a casa arrombada, levaram um TV 32 polegadas, marca Samsung, o DVD marca Filco, e também um botijão de gás. Em Porto Vitória, situação de violência doméstica. Mulher de 72 anos chegou de viagem e o filho de 53 começou a ameaçar a mesma de morte. Diz que colocaria fogo na casa e que por volta das 13 horas de ontem, ele estava bêbado, voltou a ameaçar a sua própria mãe de morte, pegou uma faca de cozinha e investiu contra ela, mas foi impedido pelo irmão de 45 anos. A PM foi até o local onde o suspeito se encontrava e a mulher deu interesse em representar criminalmente contra o filho. Sendo assim, foi todo mundo para a Delegacia de Polícia de União da Vitória. Vamos aqui para São Cristóvão, situação de ameaça no bairro Panorama. A polícia foi até a residência de uma senhora que relatou que o ex-convivente vem ameaçando a mesma de morte. Violência doméstica no bairro São Brás. A polícia foi até uma determinada casa onde uma moradora estava caída, pedindo socorro, dizendo que o convivente tinha agredido e expulsado a mesma de casa. Ela diz que quer representar contra o mesmo. Os dois estavam aparentemente alcoolizados, mas foram levados para a 4ª SDP. Outro furto qualificado, furto de botijão de gás na colônia Correntes, área rural aqui, União da Vitória. Tivemos também a situação de moeda falsa no São Brás. A polícia atendeu uma solicitação de um comerciante que disse que recebeu uma nota de 100 reais falsa. Um elemento chegou lá, queria pagar uma caixa de cerveja com uma nota de 100, mas como a falsificação era meio grosseira, ele acabou ficando com medo da reação do comerciante, fugiu e abandonou a nota de 100 reais lá, que foi entregue para a Polícia Militar de União da Vitória. Tivemos ainda situação de vias de fato. Aqui no centro de União da Vitória, briga generalizada. A polícia disse que chegou ao local, várias pessoas estavam com os ânimos alterados e com a chegada da polícia foi contido os ânimos da galera. Em conversa com os mesmos, foi constatado que se tratava de desentendimento familiar entre um homem e três mulheres que estavam reclamando de dores. Todo mundo foi conduzido aí à 10ª Delegacia de Malé para as devidas providências. Falando em delegacia, de União da Vitória e Porto União, tudo calma nas últimas horas, 4ª SDP e Delegacia da Comarca de Porto União. Corpo de Bombeiros de União da Vitória e de Porto União atendendo as solicitações de encaminhamento pré-hospitalar. Eram estas as principais informações do início de semana aqui do Setor de Segurança Pública. Um abraço, boa tarde a todos.
União é notícia.
União é notícia, segunda edição, foi um oferecimento de Erwin Larsen, tudo para sua construção, Omni Crédito e Financiamento e da Comercial Bandeirante. Apresentação foi de Jacqueline Castaldon e Álvaro Moreira, reportagens da Vanessa Stenzel e Jair Nunes, Unidade Móvel Ricardo Silveira, Departamento Comercial Marcelo Maltauro, Gerência do Andrews Batista e Direção Executiva do Kaique Agostini. União é notícia, segunda edição, volta amanhã ao meio-dia. Na sequência vem Ricardo Silveira com um giro do esporte. São 13 horas e 3 minutos. Até amanhã. Uma boa tarde para você.
União é notícia. Você ouviu União é notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é notícia. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.